ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2016. A cidade que você quer, prazo para sugestões da população para o plano diretor está chegando ao fim, no dia 1º de fevereiro. Só até o sol se pôr, tentativa de mudar o horário do carnaval em Santa Teresa dá errado e folia no bairro continua com hora marcada para acabar, 19h. Palavra encantada, tradição nordestina, cordel é tema de oficina do Festival de Verão da UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Moradores de BH têm até o dia 1º de fevereiro para enviar propostas para o plano diretor da cidade, em tramitação na Câmara Municipal. As sugestões vão ser debatidas e podem ser acatadas pelos vereadores. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
Você sabe o que é um plano diretor? Como ele impacta no seu cotidiano? E mais, como você pode participar da elaboração? O plano diretor é um instrumento de planejamento previsto pela Lei Federal 10.257 de 2001 e tem a função de estabelecer diretrizes para a ocupação urbana. Todos os municípios precisam ter seu plano aprovado com ampla participação popular, desde a elaboração do texto até a execução. Afinal de contas, são as decisões que vão impactar no dia a dia da cidade em temas como meio ambiente, mobilidade e acesso a serviços públicos. Em Belo Horizonte, o plano diretor está sendo revisto pela Câmara Municipal. O texto foi enviado pela Prefeitura à Casa e, na atual fase de tramitação, está aberto à participação popular. Qualquer morador pode sugerir modificações. Só que as contribuições da população não vão ser analisadas pelos vereadores de imediato. Primeiramente, vão ser enviadas à Prefeitura. O Executivo vai avaliar e emitir pareceres sobre as ideias propostas pela população. O representante do movimento Nossa BH, Guilherme Tampieri, questiona o processo. Para ele, a Câmara deveria ter condições de avaliar as propostas populares e não ficar refém dos pareceres da Prefeitura.
Se for do ponto de vista técnico, para a prefeitura avaliar a viabilidade técnica das propostas, eu acho ok. O problema é que a gente não consegue dissociar essa avaliação técnica da parte política da coisa. Eu tenho certeza que vão vir muitas sugestões, por exemplo, ah, eu quero um quebra-mola na minha rua. Isso não é um tipo de coisa que tem que estar dentro do plano diretor que tem um plano de mobilidade. Então, essas propostas, eu gostaria que a Câmara tivesse a capacidade, dentro das suas comissões, do próprio corpo técnico, que é muito competente, de avaliar. Eu não acho que tenha necessidade de ir para a Prefeitura.
O vereador Preto, do DEM, líder do governo na Câmara e presidente da comissão que está revisando o plano diretor, não foi encontrado para esclarecer por que os parlamentares adotaram esse tipo de procedimento com relação às contribuições da população. O texto em tramitação tem como uma das diretrizes aproximar centros comerciais, áreas de lazer e de serviço, de modo a reduzir o tempo de deslocamento na capital e melhorar a infraestrutura nos bairros. Para o conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas, Sérgio Missior, é essencial que a população participe das discussões e seja ouvida, pois o plano vai interferir diretamente no dia a dia de todos.
Por mais que estamos falando de um tema que diz respeito à política urbana, ele não é específico de um segmento da sociedade. Ele diz respeito a todas as pessoas, a toda a população. Ele envolve a habitação de interesse social, ele envolve a área de vilas e favelas, ele envolve o nosso comércio, o nosso serviço, a nossa mobilidade, que hoje é tão discutida no município, a questão, inclusive, da mobilidade não motorizada, como a ênfase aí nos pedestres e nos ciclistas.
O movimento Nossa BH vem acompanhando as discussões da revisão do plano diretor desde quando o projeto começou a ser traçado na Conferência Municipal de Política Urbana, em outubro de 2014. Para a representante do grupo, Adriana Torres, o plano é positivo para a cidade, apesar de conter falhas, como a não regularização das ocupações do Isidora.
São propostas que abraçam várias áreas extremamente importantes para o direito à cidade. Né, desde a questão da mobilidade, questão da cultura, a lei de uso e ocupação do solo, que está dentro dessa revisão do plano diretor. E, em geral, ficou um plano muito bom, ficou um plano realmente direcionado para a sustentabilidade da cidade. Há falhas, sim, há falhas. Tivemos algumas propostas aprovadas que o movimento não concorda com elas. E tivemos propostas que não foram aprovadas e que deveriam estar no plano, como, por exemplo, transformar a área da Mata do Planalto, né, em uma área de preservação.
O prazo para a população enviar propostas ao texto termina em 1º de fevereiro. Os interessados devem preencher formulário disponível no site www.cmbh.gov.br e protocolar o documento na Diretoria do Legislativo da Câmara de segunda a sexta, de 7h30 da manhã às 7 da noite. Com a produção de Natália Andrade, repórter Paula Dornelas.
Confirmada a segunda morte em decorrência das chuvas em Minas Gerais. Trata-se de um homem de 37 anos, de Belo Horizonte, atingido por um raio enquanto passeava pela Serra do Rola Moça junto a um grupo no dia 1º de janeiro. A vítima teve parada cardiorrespiratória. Outra morte ocorreu em Montes Claros, quando um homem foi arrastado pela enxurrada. Os reservatórios de água seguem em tendência de alta. O sistema Paraopeba subiu de 38,2% para 38,6% de sua capacidade de ontem para hoje, índice que não era alcançado desde agosto de 2014. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 47,5% para 47,8% e Vargem das Flores também subiu de 43,9% para 44,3%. Serra Azul cresceu de 20% para 20,4% de sua capacidade.
Educação.
O processo de designação para trabalhadores em escolas da rede estadual está suspenso nas superintendências regionais de ensino Metropolitana A, Metropolitana B e Metropolitana C, que vão divulgar um novo cronograma. Em Juiz de Fora, o processo foi adiado para a próxima semana. Os adiamentos ocorrem devido a problemas no sistema operacional que impediu que as escolas divulgassem editais das vagas que ofertam em tempo hábil para a realização do processo. A Secretaria de Estado de Educação informa que as aulas começam no dia 11 de fevereiro, conforme estabelecido no calendário escolar. E estudantes têm até hoje para fazer a matrícula nas instituições para as quais foram aprovados via SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Na UFMG, os selecionados devem fazer o pré-registro online até as 23h59 de hoje no site www.fmg.br/sisu. Posteriormente, os estudantes devem vir à universidade para a entrega dos documentos. E começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, do primeiro semestre. As inscrições devem ser feitas somente pela internet até o dia 29. Pode se inscrever no processo seletivo o estudante que tenha participado do Enem a partir de 2010, obtido pelo menos 450 pontos na média das provas e mais que zero na redação. É preciso ainda comprovar renda familiar mensal de até 2,5 salários mínimos. Mais informações no site www.cisfiesportal.mec.gov.br. O endereço é cisfiesportal.mec.gov.br.
Trânsito.
Trânsito é tranquilo nos principais pontos do centro de Belo Horizonte. O trânsito um pouquinho mais intenso ali na contorno Viaduto Leste, onde são realizadas obras do Boulevard Arrudas, mas sem nenhum tipo de retenção neste momento. Os demais pontos da cidade apresentam um trânsito tranquilo, sem nenhuma complicação. Pode ser que a chuva volte hoje à tarde, o que pode complicar um pouco mais o trânsito, como ocorreu hoje pela manhã. Agora, 12:41, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a coluna de questões metropolitanas falando sobre a utilização de ônibus elétricos aqui em Belo Horizonte. É já, já.
Jornal UFMG.
Vamos lá, pode começar. Um, dois e valendo.
Já sei, macaco. Não? Onde as cavernas? Desenhar. Ah, não. Desenhar nas cavernas. Desenhar nas cavernas.
Tá quase, tá quase.
Não sei, tenta outra coisa aí. Índio, índio. É, dançar na fogueira. É, contar a história em volta da fogueira. É isso? É isso?
Não, não. Ó, mas tá quase. Vou mudar de novo.
Ô, parou aí. Não vale ficar falando, né?
Papel. Pergaminho, pergaminho. Livros. Escrever. Acertei? Não, tá mais ou menos?
Uhum.
É isso? Faz outra coisa aí, sou rápido!
Tec, 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 tec.
Computador. Tec, computador, tec, tec, tec. Pendrive, tec. Celular, tirar foto. Selfie. Selfie. Ficou triste? Desesperado? chorando? Ah, não tem memória. É isso, memória?
Acabou.
É
tempo.
Isso aí, acertou!
Pô, mas você tinha que contar a história toda da humanidade pra falar de tempo e memória?
Festival de Verão da UFMG, Tempo e Memória. De 31 de janeiro a 4 de fevereiro no Centro Cultural, Conservatório e Espaço do Conhecimento da UFMG. Inscrições abertas fundep.ufmg.br. Mais informações ufmg.br/festivalde-verão. Realização Diretoria de Ação Cultural da UFMG.
Jornal UFMG.
12:43.
Política.
Presidenta Dilma Rousseff embarca hoje para Quito, capital do Equador, onde participa da quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Antes da reunião, Dilma se encontra com o presidente equatoriano Rafael Correa, quando devem abordar temas como integração regional, investimentos, comércio, educação, ciência e tecnologia. A cúpula vai reunir os 33 países membros para estabelecer diretrizes para a continuidade de articulação política, cooperação setorial e relacionamento externo do bloco. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cassa mandato do governador José Melo do PROS e seu vice, José Henrique de Oliveira do PR. A maior parte dos juízes entendeu que havia fortes indícios de compra de votos nas eleições de 2014. Os dois devem se manter no poder enquanto não é publicado o acórdão. Ainda cabe recurso sobre a decisão.
Meio Ambiente.
O presidente da Vale, Murilo Ferreira, afirma que a Samarco vai reconstruir as casas das famílias atingidas pelo rompimento de fundão até o fim deste ano. A Vale é uma das sócias da Samarco, junto à BHP Billiton. 17 pessoas foram mortas e todo o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, ficou destruído com o rompimento da barragem. E a lama de Mariana pode chegar ao Caribe, informou o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, Jailson Bittencourt, em evento com a comunidade científica no Rio de Janeiro. Segundo ele, a lama está circulando para áreas não previstas anteriormente, como é o caso da região de Porto Seguro e Abrolhos.
Questões metropolitanas.
Duas linhas de ônibus de Belo Horizonte já contam com veículos 100% elétricos em fase de testes. A linha 5503 Goiânia e 9105 Nova Vista Sion estão utilizando carros abastecidos com bateria, que emitem menos poluentes e fazem menos barulho. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, fala dessa alternativa e problematiza ainda o retorno do transporte dito clandestino à cidade.
Sou Roberto Montemor. Belo Horizonte está fazendo testes com ônibus elétricos para transporte de passageiros. Os veículos são fabricados por uma empresa chinesa e poluem menos do que os ônibus convencionais, além de provocar menos barulho. Por outro lado, eles têm menos assentos, que gera incômodo para os passageiros, mas está se apresentando como uma solução aí mais sustentável para o transporte público. O senhor que conhece muitas experiências de regiões metropolitanas ao redor do mundo, tem informações de como estão se expandindo esses ônibus elétricos aí pelo mundo, se é realmente uma solução que pode melhorar o trânsito nas cidades e melhorar a mobilidade?
Olha, pelas informações que eu tenho, ainda não é uma prática expandida no mundo, né? A tendência dos carros elétricos tem sido maior. Isso sim você encontra em várias cidades do mundo, os carros elétricos que podem ser alugados, né, tomados na rua, ligados a uma, enfim, como uma alternativa, né, pra, e agora também pequenas motos elétricas também vêm sendo utilizadas em alguns países. Ônibus elétricos de longa distância, eu acho que ainda não são uma prática nas regiões metropolitanas. A tendência, entretanto, eu acho, é que isso se expanda bastante, porque eu acho que a questão ambiental veio para ficar, quer dizer, a questão dos combustíveis fósseis, diesel, gasolina, né, com altíssimo grau de poluição, é insustentável. Nós temos algumas reduções, o caso do Brasil com o programa Pro Álcool, que poderia inclusive ser mais incentivado e que já serviu de modelo para outros países do mundo, né, o uso do etanol, como também o uso do gás, que tem uma poluição menor. Mas ainda assim tem um certo grau de poluição. A eletricidade, além da redução total do barulho, é praticamente não poluente. O problema é o custo, né, e a dificuldade de armazenamento. Eu vi no jornal, por exemplo, que o ônibus custa 400 mil, enquanto que o ônibus comum custa 380 mil, quer dizer, a diferença não é grande, mas a bateria custa mais 400 mil. Então, dobra o preço. Em compensação, o custo de manutenção é muitíssimo mais baixo, né, porque você, além de você não ter poluição, né, o uso do sistema elétrico é um sistema que produz poucos resíduos e de manutenção mais fácil, motor muito mais simplificado, etc. Eu acho que é uma tendência, é uma questão de, à medida que isso seja mais utilizado, né, e as grandes companhias comecem a produzir. É significativo, ao meu ver, que sejam os chineses que estão produzindo, né, ou seja, uma economia de base estatal, né, e não outros países que talvez tivessem condições tecnológicas até melhores para produzirem, mas que não têm interesse, porque do ponto de vista comercial ele ainda não é uma grande realidade. E como nós estamos regidos, né, pelo interesse do capitalismo internacional, então todas essas soluções ficam relativamente difíceis até que elas sejam rentáveis para o capital. Eu acho que esse, inclusive, é o maior problema que nós temos hoje no Brasil, né? Que se nós sabemos que todo o sistema de transporte de ônibus está, né, na mão das empresas, é regulado pelas empresas, atende aos interesses das empresas. Quando não é assim, atende aos interesses corporativistas, como é o caso dos táxis, e etc., e não aos interesses dos usuários. Quer dizer, a questão do transporte ainda não foi assumida pelos governos, uhum, como uma questão central, como uma questão vital, como é o caso da habitação, né? É fundamental que se tenha uma outra política, né, que privilegie, na verdade, as necessidades do público e não as necessidades dos prestadores de serviços organizados em empresas capitalistas. Nós temos vários exemplos desse tipo, né? O uso dos ônibus é o mais marcante, mas agora, recentemente, com a questão aí do Uber, dos táxis, etc., nós temos isso outra vez. Tivemos algum tempo atrás, e ainda é um problema de regulamentação, etc., das vans, né, que são o transporte complementar. Eu tenho defendido aqui várias vezes a necessidade de uma multiplicidade de modos de transporte que sejam mais flexíveis, né? Hoje eu estava vendo no jornal também a questão dos táxis ilegais, táxi lotação, que estão fazendo transporte para o aeroporto e cobram 10 a 15 reais por passageiro. Um ônibus cobra quase 30 reais, a não ser que você pegue na rodoviária, aí você vai também por 10 reais. E um táxi não fica por menos de 90, 95 reais se for nessa região leste. Ou seja, é uma coisa completamente absurda, né? Quando você pensa que um táxi Eu já andei conversando com esses motoristas de táxi que vêm do aeroporto, eles fazem duas, no máximo três corridas por dia. E não podem voltar com o passageiro, né? Então, ecologicamente e do ponto de vista econômico também, não do interesse deles, mas do ponto de vista econômico, completamente irresponsável, né, que você tenha um custo desses e um desperdício desses, né? Quem leva não pode trazer e quem traz não pode levar, né? E aí são custos absurdos e você não tem, como tem em vários aeroportos do mundo, sistemas de vans alternativos. Aí quando cria um sistema que não está formalizado, ao invés de formalizar e buscar regular e tal, etc., não. Vem com a lei, proíbe, persegue, etc., etc. Assim, nós não vamos ter solução para o transporte coletivo.
Tá certo. Professor Roberto Montemão, então agradeço muito a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na semana que vem a gente volta com a coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius. Até terça-feira.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. E agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre o Carnaval de Santa Teresa, que vai continuar com hora marcada para terminar. Vai terminar cedo, hein?
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 53.
Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde investiga a primeira morte por suspeita de dengue na capital. A paciente é uma mulher de 47 anos, moradora da região noroeste. 229 pessoas contraíram a doença nesses primeiros dias de 2016. Em todo o ano passado, foram 16.439 casos confirmados, informa a Secretaria. E depois de anunciar que distribuiria repelentes gratuitos para todas as grávidas do país, o Ministério da Saúde recua e informa que apenas grávidas que participam do Bolsa Família vão receber gratuitamente o produto. A ação é para intensificar o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e da zika, que seria causadora dos casos de microcefalia. O ministro Marcelo Castro vai se reunir com fabricantes amanhã para estudar a viabilidade da distribuição.
Festival de Verão da UFMG, Tempo e Memória.
Tradição da cultura oral e escrita nordestina vai ocupar o Festival de Verão da UFMG. A oficina Cordel, uma palavra encantada, vai ensinar na teoria e na prática a literatura que inspira músicas, novelas e filmes e continua viva na produção cultural brasileira. As informações com Natália Andrade.
Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmurece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla de riso na boca zomba no sorteio. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou capa da peste, sou do Ceará.
O trecho que você ouviu é do cordel Cabra da Peste, de Patativa do Assaré, cordelista cearense que faleceu em 2002. O cordel, literatura popular típica do Nordeste, é tema de uma das oficinas do Festival de Verão da UFMG. O nome cordel se deve ao modo de apresentação dos textos produzidos pelos autores do gênero, que eram pendurados em cordéis, uma espécie de barbante, e vendidos nos mercados e ruas. Textos que contam desde histórias do cotidiano a releituras de obras clássicas, como Romeu e Julieta. Apesar de conhecida como uma leitura tipicamente nordestina, os cordéis também eram muito populares em Portugal. E ainda hoje, eles influenciam a produção cultural nacional. É o que explica o professor responsável pela oficina, Fernando Limoeiro.
Por exemplo, você quer ver a influência do cordel grande? Por exemplo, se você pegar o Alto da Compadecida, é uma mistura das proezas de Jogrino com o enterro do cachorro. Sua Suna bebe na fonte e transforma em literatura dramática. Então, existe mil, vamos dizer assim, escritores acadêmicos de formação literária que usam demais da linguagem do cordel. E assim como agora mesmo você vê a própria dramaturgia televisiva, você tem o trabalho da Globo com o Cordel Encantado, que foi uma novela das seis, toda em cima do mito criado pela literatura de cordel.
Além da exposição de seu trabalho em cordéis, os autores recitavam seus poemas nas praças e locais abertos, ato que vai ser repetido na oficina Cordel, uma palavra encantada, como conta Fernando Limoeiro.
Cada um criará um cordel sobre um tema proposto, um pequeno cordel de no máximo 10 estrofes, e depois cada grupo lerá o seu cordel na rua, porque o cordel é de tradição oral também. Depois vai ter que ter uma roupinha assim, mais de nordestino, uma sandália, e a gente vai oferecer maquiagem e um chapéuzinho, e vamos para as ruas de Belo Horizonte fazer a moda antiga, como se fazia nas feiras do Nordeste, e divulgar o cordel.
A oficina acontece entre os dias 1º e 4 de fevereiro e é voltada para atores, estudantes de teatro, educadores e dramaturgos. O professor Fernando Limoeiro é quem faz o convite.
Gostaria que as pessoas que viessem com a alma pela cultura popular, com gosto pela cultura popular e pela poesia oral brasileira. É isso que eu gostaria demais. E que queiram contar uma história que toque na alma do povo. Só isso que eu quero.
As vagas para essa oficina já estão esgotadas, mas ainda existem vagas para outras oficinas do Festival de Verão da UFMG, que é promovido pela Diretoria de Ação Cultural. Informações no site www.ufmg.br/festivalde-verão-sentiu. Repórter Natália Andrade.
Carnaval 2016.
Folia com hora marcada para acabar em reunião com o Ministério Público, a Belotura, a Polícia Militar, as associações comunitárias de Amigos de Santa Teresa, ficou estabelecido o prazo de até às 6 da noite para que os blocos encerrem as atividades e até às 7 para que façam a dispersão. A Associação Comunitária do Santa Teresa queria estender esse prazo até às 10 da noite, mas não deu certo. É o que vai contar agora para a gente a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Esse é o terceiro ano consecutivo que o carnaval no tradicional bairro de Santa Teresa, na região leste de BH, terá hora para acabar. Isso porque ficou decidido em uma reunião realizada nesta segunda-feira entre o Ministério Público, a Belotur, a Polícia Militar e duas associações de moradores que está mantido um termo de ajustamento de conduta assinado em 2014, que determina que a bateria dos blocos precisa ser encerrada às 6 da noite e a dispersão deve ocorrer até às 7. A Associação Comunitária do Santa Teresa bem que tentou estender o prazo para a dispersão dos blocos para as 10 da noite, horário que, de acordo com a associação, estaria de acordo com a lei de silêncio. Mas foi voto vencido na reunião. O presidente da Associação Comunitária do Santa Teresa, João Bosco Queiroz, afirma que a limitação do horário é uma solicitação de uma pequena parcela de moradores do bairro que não gosta de carnaval e o horário estabelecido não condiz com a tradição do bairro.
Terminamos com as 18 horas, a dispersão às 19 horas, significa que o carnaval aqui no Parque Santa Teresa vai terminar de dia, porque o carnaval é às 19h30, ainda tem sol em Belo Horizonte, né? Então não tem sentido um carnaval aqui num bairro que é carnavalesco, carnaval de rua praticamente começou aqui há mais tempo, terminar de dia. Nós não vemos sentido nisso, porque aqui tem pessoas que não gosta de carnaval, não tem as pessoas que gostam do carnaval também. Fica parecendo coisa para criança só.
Já o presidente da Associação de Amigos do Santa Teresa, que é outra associação de moradores, o Luiz Góes, ele defende o termo de ajustamento de conduta e afirma que a associação não é contra o carnaval, mas que a folia deve ocorrer com ordem e não pode atrapalhar a vida dos moradores do bairro.
Infelizmente, o carnaval, em certas ocasiões, é sem limite. Som, sujeira, avacalhação, uma série de coisas. Infelizmente, ou felizmente, vem para cá milhares de pessoas. Não são moradores do bairro. E quando isso acontece, muita coisa é depredada, estragada. Às vezes, as pessoas querem sair de casa, não podem, porque os carros ficam estacionados na porta das garagens das pessoas. Às vezes, uma emergência médica, por exemplo, porque a rua estava tomada, a garagem estava presa. Nós queremos o carnaval, sim, é bom para o bairro, é bom para o comércio. É bom para as pessoas, é uma festa nacional, uma festa, todo mundo gosta, muita alegria, mas nós queremos com limite.
A Polícia Militar também defende o encerramento da folia às 6 da noite. A PM avalia que a medida, em vigor desde 2014, é um sucesso e atende solicitações dos moradores. O capitão Kelmer, que é chefe da seção de planejamento operacional do 16º Batalhão da Polícia Militar, que fica localizado no Santa Teresa, afirma que a polícia vai garantir o cumprimento do termo de ajustamento de conduta, mas não vai expulsar os foliões da rua.
A dispersão, o que a gente acordou no local, é que às 18 horas a gente vai encerrar, né, os instrumentos. E a dispersão do carnaval, entende-se aí que é um encerramento do evento carnavalesco até às 19 horas, né? Mas nada impede das pessoas ficarem na rua, né? Ninguém vai retirar ninguém da rua, não.
Nos blocos que se cadastraram junto à Belo Tour, pelo menos 10 vão passar pelo Santa Teresa durante a folia. Vinícius?
Ok, Natália, muito obrigado pelas informações. E hoje tem ensaio ainda. O bloco Me Beija com o Seu Pagodeiro vai fazer seu último ensaio antes do desfile do próximo domingo pelas ruas do Gutierrez. A agremiação aquece os instrumentos a partir das 6 da noite no mercado distrital do Cruzeiro, com ingressos a R$15. E até sexta-feira nós vamos encerrar o jornal com duas marchinhas que concorrem ao concurso Mestre Jonas, cujo resultado final vai ser revelado no dia 30. Mas antes, nós vamos agora anunciar os créditos do Jornal FMG. Nossas reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Natália Andrade e Patrícia Brandão, além da Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, da coordenação técnica Judson Porto e na coordenação executiva da Rádio FMG Educativa, Kleber Pacífico. Tenha uma boa tarde e até amanhã. E agora fique com as marchinhas Eu Rio e Bela Adormecida.
Eu rio porque a vida é uma piada, não há novela, trama ou mágoa que me façam chorar. É por isso que eu rio, no calor eu arrepio, quando vejo a tristeza e o frio costumo até gargalhar. Num domingo eu fui numa reza e vi tanta riqueza e tanto chulé. O pastor com o padre abraçado, mostrando que tinham deixado de lado a guerra da fé. Será mesmo que é? Eu rio.
Era uma vez a Bela Adormecida que dormia em pleno carnaval. Mas um dia acordou e não sai mais da rua e não quer mais parar de pular, de pular, de pular, de pular. Pega, ossada, levaça, libertina, espudorada. Lá vai coruja, vem tão brilho e vai pra praia da estação. Sempre bonita que nem pena de pavão.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.